Estamos felizes ao dar boas-vindas a vocês para a reunião geral das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta noite tão agradável na Praça do Templo. Estamos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e congregação como esta de moças, mães e líderes também está reunida no mundo inteiro. Vocês são uma visão gloriosa. O presidente Thomas S. Monson, que preside essa reunião, pediu-me que a dirigisse. Sou a irmã Elaine S. Dalton, presidente-geral das moças. Estamos honradas com a presença de nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, seus conselheiros, presidente Henry B. Eyring e presidente Dieter F. Uchtdorf. Também reconhecemos o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, os elders Craig C. Christensen e Shane M. Bowen, do Quórum dos 70, e o bispo H. David Burton. Nós apoiamos e honramos essas autoridades gerais e agradecemos a cada uma por sua liderança inspirada do sacerdócio. Também estão sentados ao púlpito minhas conselheiras, a quem eu amo, as irmãs Mary N. Cook e Anne M. Dibb. Reconhecemos com amor e apreço a presidência geral da Sociedade de Socorro e a presidência geral da primária, bem como as irmãs que fazem parte da Junta Geral das Moças presentes aqui conosco. Estendemos nossa saudação a todos os que estão presentes nesta noite e a todos os que participam por outros meios de comunicação. A música para essa reunião será oferecida por um coro composto de moças das estacas da área de Salt Lake, sob a direção de Mary Lee Webb, com Linda Margaret e Bonnie Godcliffe ao órgão. O coro e a congregação cantarão juntos, No Monte e a Bandeira. A oração de abertura será oferecida por Emily Lewis, menina moça da estaca Cedar Hills, Utah West.
Dear kind and gracious Heavenly Father,
Pai Celestial, nós somos muito gratas por esse belo dia por estarmos aqui reunidas como moças e sabemos que és o nosso Pai e agradecemos as bênçãos que temos. Por favor, abençoe o presidente Monson e todos os líderes da nossa igreja e abençoe todos os oradores e para que eles possam estar preparados. Por favor, abençoe aqueles ao redor do mundo que possam também sentir o seu amor. Somos muito gratas por todas as bênçãos que vêm de Ti, Pai, pela expiação de Jesus Cristo, por Ele ter realizado isso por nós e pelo Seu amor por nós. Nós o amamos muito e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro nos brindará agora com uma seleção musical. Guardiões da Virtude, com Jessica Hunt, Laurel da Estaca Pleasant Grove, Utah, Manila, ao violoncelo. Depois do hino, a irmã Anne M. Dibb, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças, falará a nós. Depois de seu discurso, ouviremos a irmã Mary Ann Cook, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Em seguida, assistiremos um vídeo apresentado por moças do mundo inteiro, testificando da importância de buscar o que seja virtuoso, amável, de boa fama e louvável.
We were born. My dear young women,
minhas queridas jovens, é um grande privilégio e oportunidade para mim estar diante de vocês essa noite. Vocês formam uma visão impressionante e inspiradora. A 13ª regra de fé é o tema da Mutual de 2011. Ao participar de reuniões de jovens e de reuniões sacramentais neste ano, ouvi rapazes e moças compartilharem o que a 13ª regra de fé significa para eles e como ela se aplica às suas vidas. Há muitos que sabem que ela é a última regra de fé, a mais comprida, a mais difícil de decorar, e a regra de fé que eles esperam que o bispo não lhes peça para recitar. Contudo, muitas de vocês também compreendem que a 13ª regra de fé é bem mais do que isso. A 13ª regra de fé é um guia para uma vida cristã justa. Imaginem como seria nosso mundo se todos decidissem viver de acordo com os ensinamentos contidos na 13ª regra de fé. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. No primeiro discurso que o presidente Thomas S. Monson proferiu como profeta, na sessão de domingo da Conferência Geral, ele citou a admoestação de Paulo, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que inspirou muitos dos princípios contidos na 13ª regra de fé. O presidente Monson reconheceu que vivemos em tempos desafiadores e que incentivou, dizendo: nesta difícil jornada pela mortalidade, sigamos este conselho do apóstolo Paulo, que ajudará a mantermos no caminho seguro. Gostaria hoje de enfocar dois princípios intimamente relacionados na 13ª regra de fé, que sem dúvida nos ajudam a manter-nos no caminho seguro. Tenho um forte testemunho e a determinação de seguir o importante princípio de ser honesta e verdadeira. Em primeiro lugar, creio em ser honesta. O que significa sermos honestos? O livreto Sempre Fiéis ensina: ser honesto significa ser sincero, verdadeiro e sem falsidade em todas as situações. É um mandamento de Deus que sejamos honestos, e é necessário que sejamos completamente honestos para conseguir a salvação. O presidente Howard W. Hunter ensinou que precisamos estar dispostos a ser estritamente honestos. Ele disse: há vários anos, havia cartazes nos corredores e saguões de nossas capelas intitulados "Sejam honestos consigo mesmos". A maioria deles referia-se às coisas pequenas e comuns da vida. É nessas coisas que o princípio da honestidade é cultivado. Há pessoas que reconhecem que é moralmente errado ser desonesto nas coisas grandes, mas acreditam que é perdoável se as coisas tiverem pouca importância. Será que existe realmente alguma diferença entre a desonestidade que envolve $1,000 e a que envolve apenas 10 centavos? Será que existem realmente níveis de desonestidade, dependendo de o assunto ser grande ou pequeno? O presidente Hunter prossegue dizendo: se quisermos ter a companhia do Mestre e do Espírito Santo, precisamos ser honestos com nós mesmos, com Deus e com nosso próximo. Isso proporciona a verdadeira alegria. Se formos honestos em todas as coisas, tanto grandes quanto pequenas, teremos paz na mente e uma consciência tranquila. Nosso relacionamento com as pessoas é enriquecido porque se baseia na confiança. E as maiores bênçãos da honestidade é que podemos ter a companhia do Espírito Santo. Gostaria de contar uma história simples que fortaleceu a minha determinação de ser honesta em todas as coisas. Um homem foi certa noite roubar milho no campo do vizinho. Levou com ele seu filhinho para que este se sentasse na cerca e ficasse de vigia para alertá-lo caso alguém aparecesse. O homem pulou a cerca, levando nos braços uma sacola grande, e antes de começar a pegar o milho, olhou à sua volta. Primeiro para um lado, depois para o outro. Como não viu ninguém, estava prestes a começar a encher a sacola. Então, o menino gritou: "Pai, você esqueceu de olhar para um lado. Você esqueceu de olhar para cima." Quando somos tentadas a ser desonesta, e todas nós estamos sujeitas a essa tentação, podemos supor que ninguém vai ficar sabendo. Essa história nos lembra que nosso Pai Celestial sempre sabe e que, no final, teremos de prestar contas a Ele. Esse conhecimento me ajuda a esforçar-me continuamente a viver de acordo com este compromisso. Creio em ser honesta. O segundo princípio ensinado na 13ª regra de fé é: creio em ser verdadeira. O dicionário define a palavra verdadeiro como genuíno, fiel, exato ou sem distorções. Um dos meus livros favoritos da literatura inglesa é Jane Eyre, escrito por Charlotte Bronte em 1847. A personagem principal, Jane Eyre, é uma pobre órfã adolescente que é um exemplo do que significa ser verdadeira. Neste relato fictício, um homem, o Sr. Rochester, ama a senhorita Eyre, mas não pode casar-se com ela. Em vez disso, ele pede à senhorita Eyre que more com ele, sem o benefício do casamento. A senhorita Eyre também ama o Sr. Rochester e, por um momento, sente-se tentada, perguntando a si mesma: quem neste mundo se importa com você? Ou quem vai se prejudicar pelo que... Rapidamente, a consciência de Jane responde: eu me preocupo comigo. Quanto mais solitária, quanto mais sem amigos, quanto menos apoio eu tiver, mais respeito terei por mim mesma. Vou cumprir a lei dada por Deus. As leis e os princípios não são para os momentos em que não há tentação. São para momentos como este. Se para minha conveniência eu os violar, de que valeriam? Eles têm valor. Sempre acreditei nisto. As opiniões que formei, as decisões que tomei, isso tudo que tenho neste instante para me firmar. Esta é minha base de apoio. Em um momento desesperador de tentação, Jane Eyre foi verdadeira e fiel às suas crenças. Confiou na lei dada por Deus e firmou-se resistindo à tentação. O fato de sermos verdadeiras e fiéis em nossas crenças, mesmo que isso não seja bem visto pela maioria, é algo que nos mantém seguras no caminho que conduz à vida eterna com nosso Pai Celestial. Adoro esse desenho feito por uma jovem para lembrá-la de seu desejo de ter a alegria de viver com o Pai Celestial para sempre. O fato de sermos verdadeiras também nos permite exercer uma influência positiva na vida de outras pessoas. Recentemente, ouvi a história inspiradora de uma jovem que, graças à sua determinação de ser verdadeira e fiel às suas crenças, exerceu grande influência na vida de outra jovem. Há vários anos, Christy e Jen participavam juntas do coro da escola no ensino médio em Hurst, Texas, mas não se conheciam muito bem. Um dia, Jen ouviu Christy conversando com as amigas sobre religião, suas várias crenças e suas histórias preferidas da Bíblia. Recentemente, ao voltar a ter notícias de Christy, Jen contou esta história. Senti-me triste por não saber nada a respeito do que você e suas amigas conversavam. Por isso, pedi a meus pais uma Bíblia de presente de Natal. Ganhei a Bíblia e comecei a ler. Esse foi o início de minha jornada religiosa e minha busca da Igreja Verdadeira. 12 anos se passaram. Certa noite, caí de joelhos e supliquei para saber o que fazer. Me ajoelhei e descobri que tinha algo mais a fazer. Quando caí de joelhos e supliquei para saber o que mais deveria ser feito, naquela noite sonhei com você, Christy. Não havia desde que nos formamos no ensino médio. Eu achei meu sonho estranho, mas não o atribuí a alguma coisa. Sonhei com você novamente nas 3 noites seguintes. Passei um tempo pensando no significado dos meus sonhos. Então lembrei que você era mórmon. Consultei o site mórmon. E a primeira coisa que encontrei foi a palavra de sabedoria. Minha mãe tinha morrido de câncer do pulmão 2 anos antes. Ela tinha sido fumante e quando li a respeito da palavra de sabedoria, aquilo realmente me tocou. Mais tarde, fui visitar meu pai. Estava sentada na sala de estar dele e comecei a orar. Pedi para saber onde ir e o que fazer. Naquele momento, apareceu um comercial da igreja na televisão. Anotei o número e liguei naquela mesma noite. Os missionários me ligaram 3 dias depois e perguntaram se poderiam deixar comigo um livro de Mórmon. Eu disse, sim. Fui batizada 3 meses e meio depois. 2 anos depois, conheci meu marido na igreja. Nós nos casamos no templo de Dallas e agora temos 2 lindos filhinhos. Queria agradecer a você, Christy. Você me deu um exemplo maravilhoso durante todo o ensino médio. Você era bondosa e virtuosa. Os missionários me ensinaram as lições e me convidaram para ser batizada. Mas você foi minha terceira missionária. Você plantou uma semente por meio de suas ações e realmente tornou minha vida melhor. Tenho uma família eterna agora. Meus filhos vão crescer com o conhecimento da plenitude do Evangelho. E é a maior bênção que alguém pode receber. Você ajudou a trazer essas coisas para a minha vida. Quando falei com ela, Christy me disse, às vezes acho que ouvimos a lista de atributos descritos na 13ª regra de fé e nos sentimos sobrecarregadas. No entanto, sei que se vivermos esses padrões e seguirmos o exemplo de Cristo, poderemos fazer coisas que fazem a diferença. Sinto-me como a mão em Alma 26:3, quando disse, e esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra. É minha oração que cada uma de vocês não apenas declare, creio em ser honesta e verdadeira, mas que vocês também assumam o compromisso de viver essa promessa todos os dias. Oro para que, ao fazerem isto, a força, o amor e as bênçãos do Pai Celestial a sustenham, ao realizarem a obra para a qual foram enviadas a este mundo. Digo estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Poucas semanas, aprendi uma importante lição com uma Laurel que fez um discurso em minha ala. Fiquei tocada ao vê-la ensinar e testificar a respeito de Cristo com toda a confiança. Ela terminou o discurso com a seguinte declaração. Quando faço de Cristo o centro de minha vida, meu dia é melhor. Sou mais bondosa com meus entes queridos e sinto-me cheia de alegria. Tenho observado essa jovem à distância nos últimos meses. Ela cumprimenta a todos com um brilho no olhar e um sorriso espontâneo. Eu a vi regozijar-se com o sucesso de outros jovens. 2 meninas moças recentemente me contaram que aquela jovem decidiu jogar fora suas entradas de cinema quando percebeu que o filme não seria uma experiência virtuosa e amável. Ela é amorosa, bondosa e obediente. Ela mora somente com a mãe e a sua vida não foi livre de desafios. De modo que me perguntava como ela mantinha aquele espírito feliz e bondoso. Quando aquela jovem testificou, centralizo minha vida em Jesus Cristo, encontrei a resposta. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Esta bela lista de atributos cristãos, encontrada na 13ª regra de fé, vai preparar-nos para as bênçãos do templo e para a vida eterna. Gostaria de concentrar-me em apenas uma dessas palavras, benevolente. Benevolente é uma palavra adorável que não ouvimos com frequência. Deriva do latim e significa desejar o bem para alguém. Ser benevolente é ser bondoso, bem-intencionado e caridoso. Muitas de vocês aprenderam o significado da benevolência quando estavam na primária e decoraram este hino. Bondoso serei com todo ser, no agir e no falar. E por isso eu digo, a bondade, por mim, começará. Nosso Salvador nos ensinou e viveu uma vida benevolente. Jesus amava a todos e servia a todos. Quando centralizamos nossa vida em Jesus Cristo, isso nos ajuda a adquirir esse atributo da benevolência. Para desenvolvermos esses mesmos atributos cristãos, precisamos aprender sobre o Salvador e seguir seu caminho. Na parábola do bom samaritano, aprendemos que devemos amar a todos. A história começa no capítulo 10 de Lucas, quando um doutor da lei perguntou ao Salvador: que farei para herdar a vida eterna? A resposta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei então perguntou: quem é meu próximo? É interessante que o doutor da lei tenha feito essa pergunta porque os judeus tinham por vizinhos ao norte os samaritanos, de quem eles não gostavam, a ponto de que, quando viajavam de Jerusalém para a Galiléia, tomavam um caminho mais longo pelo Vale do Jordão em vez de passarem por Samaria. Jesus respondeu à pergunta do doutor da lei contando a parábola do bom samaritano. De acordo com a parábola, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ao contrário do sacerdote judeu e do levita que passaram longe do homem ferido, que era conterrâneo deles, o samaritano foi bondoso apesar das desavenças. Ele demonstrou o atributo cristão da benevolência. Jesus nos ensinou com essa história que cada um é o nosso próximo. Um conselheiro do bispado recentemente contou uma experiência pessoal que ensina a importância de cada próximo. Ao olhar para a congregação, ele viu uma criança com uma grande caixa de crayons de muitas cores. Ao olhar para os muitos membros de sua ala, lembrou que, tal como os crayons, todos eram muito semelhantes, mas que cada pessoa também era particularmente incomparável. Ele disse: o colorido que trazem para a ala e para o mundo é único. Eles têm individualmente seus pontos fortes e fracos, seus anseios pessoais e seus próprios sonhos, mas juntos eles se misturam numa roda de cores e de união espiritual. A união é uma qualidade espiritual. É o doce sentimento de paz e propósito que temos por pertencer a uma família. É querer o melhor para os outros, tanto quanto para nós mesmos. É saber que ninguém deseja prejudicar-nos. Significa que nunca estaremos sozinhos. Desenvolvemos essa união e compartilhamos nossa cor especial por meio da benevolência, ou seja, por atos pessoais de bondade. Já se sentiram solitárias? Percebem que há pessoas solitárias que vivem num mundo preto e branco? Jovens, eu as vi levando sua cor especial para a vida de outras pessoas com seu sorriso, suas palavras bondosas ou um bilhete de incentivo. O presidente Thomas S. Monson nos ensinou a interagir com nossos colegas e com todos os que encontramos ao dizer às moças da igreja: minhas preciosas jovens irmãs, peço que tenham a coragem de não julgar ou criticar as pessoas ao seu redor, bem como a coragem de assegurar que todas se sintam incluídas, amadas e valorizadas. Podemos sentir o exemplo do bom samaritano e mudar o mundo de apenas uma pessoa sendo benevolentes. Gostaria de convidar cada uma de vocês a fazer pelo menos um ato semelhante ao do samaritano na próxima semana. Pode ser que isso implique estender a mão para alguém lá de fora de seu currículo de amizade ou vencer a timidez. Vocês podem corajosamente decidir servir alguém que não as trate bem. Prometo que se vocês se esforçarem e fizerem mais do que apenas aquilo que é fácil, vão sentir-se tão bem que essa vontade vai tornar-se parte de sua vida diária. Verão que a benevolência pode proporcionar alegria e união em seu lar, sua classe, sua ala e sua escola. Lembrem-se disso. A bondade por mim começará. O Salvador não apenas amou a todos, ele serviu a todos. Estendam sua bondade para muitos. Tanto idosos quanto jovens podem ser imensamente abençoados por seu serviço bondoso. O presidente Monson, desde quando era um rapaz, sempre teve um lugar especial no coração para as pessoas idosas. Ele reconhece o valor de fazer uma breve visita, sorrir espontaneamente ou apertar uma mão calejada e enrugada. Esses simples atos de caridade trazem cor para uma vida que às vezes é feita de dias longos, solitários e cinzentos. Gostaria de convidar cada uma de vocês a se lembrar de seus avós e dos idosos. Olhem a sua volta na igreja amanhã e identifiquem uma pessoa idosa que poderia beneficiar-se da cor que só vocês podem acrescentar à vida dela. Não é preciso muito, cumprimentem-na pelo nome, conversem um pouco com ela e disponham-se a ajudá-la. Será que poderiam abrir a porta para ela ou oferecer-se para ajudá-la na casa ou no jardim? Uma tarefa que pode parecer simples para vocês na sua idade pode ser algo difícil demais para uma pessoa idosa. Lembre-se disto, a bondade começa por mim. Às vezes é mais difícil ser benevolente em nossa própria família. É preciso esforço para ter uma família forte. Sejam agradáveis, úteis e atenciosos com os outros. Muitos problemas no lar são criados porque os membros da família falam ou agem de modo egoísta ou maldoso. Interessam-se pelas necessidades de outras pessoas da família. Procurem ser pacificadores em vez de provocar, brincar e discutir. Lembrem-se disso. A bondade por mim começará. Jesus amava as crianças. Ele as tomou nos braços e as abençoou. Tal como o Salvador, você pode abençoar todas as crianças com sua bondade, não apenas as de seu lar. Vocês não sabem a influência que sua vida e seu exemplo podem exercer em uma criancinha. Recebi recentemente um bilhete de uma amiga que toma conta da creche de uma escola local. Vários rapazes e moças da igreja estudam nessa escola. Ela me contou esta experiência pessoal. Quando caminho pelos corredores com as criancinhas, é muito bom ver quantos armários de alunos têm gravuras de Jesus Cristo ou do templo colocados na porta. Há poucas semanas, uma das crianças viu uma gravura de Jesus colada na porta do armário de uma jovem e disse: "Vejam, Jesus está em nossa escola." A estudante ficou tocada a ponto de... E a jovem pelo bom exemplo que ela dava a todos ao seu redor. Foi inspirador saber que há tantos outros jovens que procuram defender a verdade e a retidão e fazem sua parte para terem a companhia do Espírito em sua vida. Mesmo que às vezes isso seja difícil, com todo o barulho e aspereza que há no mundo ao seu redor. Temos alguns jovens maravilhosos na igreja. Eu concordo plenamente. Jovens, vocês estão mudando o mundo ao centralizarem sua vida em Jesus Cristo e estão se tornando o que Ele quer que vocês sejam. Obrigada por sua vida benevolente, por incluírem os que são diferentes, por sua bondade com seus colegas, com os idosos, com sua família e com as criancinhas, por serem o próximo dos que estão solitários e dos que têm desafios e tristezas. Por meio de sua benevolência, vocês estão mostrando às pessoas a luz do Salvador. Obrigada por lembrarem que a bondade por mim começará. Sei que o presidente Thomas S. Monson é um profeta de Deus. Sua vida é um modelo de benevolência que muito nos ensina. Sigam o nosso profeta. Aprendam com seu exemplo e ouçam a voz dele. Creio no Evangelho de Jesus Cristo e que por meio do profeta Joseph Smith o sacerdócio foi restaurado à terra. Sei que nosso Salvador vive e ama cada uma de nós. Ele deu a vida por todos nós. Oro para que centralizemos nossa vida em Jesus Cristo e sigamos seu exemplo, amando e servindo umas às outras. Se fizermos isso, Sei que podemos tornar este mundo melhor porque cremos em ser benevolentes. Destas coisas eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sou uma jovem e eu creio.
Sou apenas uma, mas há milhares de nós.
Irmãs no mundo inteiro.
Que procuram viver à altura de seu potencial.
As pessoas nos veem e notam algo diferente.
Somos diferentes por causa de nossas crenças.
E no que acreditamos? Pergunte a qualquer uma de nós e vamos dizer.
Li recentemente um versículo que nos instrui a não nos deixar vencer pelo mal, mas que vençamos o mal com o bem. Não precisamos ter medo nem fugir do mundo. Podemos mudá-lo. Podemos transformar as trevas em luz.
Depois de ler as escrituras ou orar, coisas assim, procuro aplicar isso à minha vida, fazendo pequenas coisas que mudam todo o meu dia. Então sinto o Espírito Santo comigo o dia inteiro.
Sou uma filha de Deus, sou uma amiga e uma irmã, e em breve serei mãe. E acho que realmente posso me destacar e fazer algo significativo.
Em casa, procuro ser uma pacificadora e manter o espírito, porque quero muito que o nosso lar seja o mais parecido possível com o templo.
Conheço o poder do templo pela paz que sentimos ali.
Sei que ir ao templo, frequentar o templo e pensar no templo são coisas que ajudam a centralizar nossa vida em Cristo. E isso nos proporciona grande força e vigor.
Isso nos ajuda a chegarmos a Cristo e prepararmos para sermos mães e também para a vida depois da adolescência.
Tenho um testemunho do amor de Cristo.
Sei que Ele me ama e que sempre está ao meu lado.
Sei que Jesus Cristo é meu Salvador e que Ele morreu por mim.
Ele sempre nos estende a mão, mas temos que decidir buscá-lo.
Ele nunca nos deixa caminhar sozinhas.
Sou uma jovem, mas há milhares de nós no mundo inteiro.
Creio em ser honesta e verdadeira.
Casta.
Benevolente.
Virtuosa.
Prometi servir de testemunha de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares.
Procuramos as coisas que são virtuosas, amáveis, de boa fama e louváveis.
E pouco a pouco, passo a passo,
estamos mudando o mundo.
My dear young friends,
minhas queridas jovens amigas, vocês são filhas de nosso Pai Celestial, que as ama. Vocês são uma geração escolhida. São uma geração especial. Obrigado por procurarem seguir nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado por acreditarem. Obrigado pelas coisas pequenas e simples que fazem diariamente para fortalecer seu testemunho e para servir ao próximo. Vocês são a esperança de Israel. são a lâmpada sobre o monte. Que sua vida sempre exemplifique as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Que você seja uma influência para o bem por toda a sua jornada aqui na Terra. Amamos vocês.
I hope you will always remember.
Espero que vocês sempre se lembrem do que aprenderam e do que sentiram hoje. Terei agora o prazer de falar a vocês. Ao final do meu discurso, o coro cantará Eu sei que vive meu Senhor, com Hannah Cope, menina moça da estaca Salt Lake Canyon Rim, a harpa. Há momentos em que não conseguimos expressar com palavras o que sentimos. Oro para que o Espírito testemunhe no coração de vocês sua identidade divina e sua responsabilidade eterna. Vocês são a esperança de Israel, são filhas eleitas e nobres do nosso amoroso Pai Celestial. No mês passado, tive a oportunidade de assistir ao casamento de uma jovem que conheço desde que nasceu. Ao sentar-me na sala de selamento, olhando para o belo lustre que cintilava à luz do templo, lembrei-me do dia que a segurei nos braços pela primeira vez. A mãe dela a vestira com um vestidinho branco e pensei que ela era um dos bebês mais bonitos que eu já tinha visto. Então aquela jovem entrou, vestida novamente de branco. Estava radiante e feliz. Quando ela entrou na sala, desejei do fundo do coração que toda jovem pudesse visualizar aquele momento e esforçar-se para estar sempre digna de fazer e cumprir convênios sagrados e de receber as ordenanças do templo em preparação para desfrutar as bênçãos da exaltação. Quando o casal se ajoelhou no altar sagrado, foram-lhes feitas promessas que estão além da compreensão mortal e que os abençoarão, fortalecerão e auxiliarão em sua jornada mortal. Foi um daqueles momentos em que o mundo para e todo o céu se regozija. Quando os dois jovens recém-casados olharam para os grandes espelhos da sala, perguntaram ao noivo o que ele via. Ele disse, todos os que foram antes de mim. Em seguida, o casal olhou para o grande espelho da parede oposta e a noiva disse com lágrimas nos olhos, vejo todos os que virão depois de nós. Ela viu sua futura família, sua posteridade. Sei que naquele momento ela compreendeu novamente como era importante acreditar em ser casta e virtuosa. Mas não há visão mais bela do que a de um casal devidamente preparado que se ajoelha diante do altar do templo. Seus anos nas moças vão preparar vocês para o templo. Ali vocês receberão as bênçãos a que têm direito como preciosas filhas de Deus. Seu Pai Celestial as ama e quer que sejam felizes. A maneira de fazer isso é andar nos caminhos da virtude e apegar-se a seus convênios. Moças, num mundo em que as ideias moralmente poluídas, a tolerância do mal, a exploração da mulher e a distorção dos papéis são cada vez maiores, vocês precisam defender vocês mesmas, sua família e todas as pessoas com quem convivem. Precisam ser guardiãs da virtude. O que é virtude e o que é uma guardiã? A virtude é um padrão de pensamento e comportamento com base em padrões morais elevados. Ela inclui a castidade e a pureza moral. E o que é uma guardiã? Uma guardiã é alguém que protege, guarda e defende. Portanto, como guardiãs da virtude, vocês vão proteger, guardar e defender a pureza moral, porque o poder de criar vida mortal é um poder sagrado e exaltado e precisa ser salvaguardado para usar quando vocês se casarem. A virtude é um requisito para termos a companhia e orientação do Espírito Santo. Vocês precisarão dessa orientação para navegar com sucesso no mundo em que vivem. A virtude é um requisito para se entrar no templo e é um requisito para que estejamos dignas de entrar na presença do Senhor. Vocês estão preparando hoje para essa ocasião. Progresso pessoal e os padrões encontrados em para o vigor da juventude são muito importantes. Se viverem os princípios encontrados nesses livretos, vocês serão fortalecidas e terão ajuda para se tornarem mais aptas para o reino. No verão passado, um grupo de jovens de Alpine, Utah, decidiu que se tornariam mais aptas para o reino. Decidiram concentrar os pensamentos no templo, caminhando do templo de Draper, Utah, até o templo de Salt Lake, uma distância de mais de 35 quilômetros, tal como John Rowe Moyle, um pioneiro, havia feito. O irmão Moyle foi um pedreiro chamado pelo profeta Brigham Young para trabalhar no templo de Salt Lake. Todas as semanas, ele caminhava 35 quilômetros de sua casa até o templo. Uma de suas tarefas foi a de entalhar as palavras Santidade ao Senhor no lado leste do templo de Salt Lake. Não foi fácil, e ele teve que superar obstáculos. Em certa ocasião, uma de suas vacas lhe deu um coice na perna. Como o ferimento não sarava, ele precisou amputar a perna. Mas isso não o impediu de cumprir o compromisso assumido com o profeta de trabalhar no templo. Ele entalhou uma perna de madeira e, depois de algumas semanas, voltou a caminhar os 35 quilômetros até o templo para fazer o trabalho que se comprometeu a realizar. As moças da ala Cedar Hill 6 decidiram andar essa mesma distância por um antepassado e também por alguém que foi sua inspiração para permanecerem dignas de entrar no templo. Treinaram todas as semanas na mutual e, durante a caminhada, compartilharam o que aprenderam e o que sentiram sobre o templo. Começaram a caminhada ao templo bem cedo pela manhã, com uma oração. Quando partiram, fiquei impressionada com a confiança delas. Tinham se preparado bem e sabiam que estavam preparadas. Tinham os olhos fitos em sua meta. Cada passo que davam simbolizava cada uma de vocês, que estão preparando para entrar no templo. Seu treinamento pessoal começou com uma oração pessoal diária, sua leitura diária do Livro de Mórmon e suas metas no trabalho do progresso pessoal. Em sua caminhada, aquelas jovens encontraram distrações ao longo do caminho, mas continuaram concentradas em sua meta. Algumas começaram a sentir bolhas nos pés e outras sentiram os joelhos reclamarem, mas continuaram andando. Para cada uma de vocês, haverá muitas distrações, dores e obstáculos no caminho para o templo, mas vocês também estão decididas e continuam a seguir em frente. A rota que aquelas moças seguiram foi traçada por seus líderes, que haviam percorrido o trajeto a pé e de carro, e escolheram um caminho mais seguro e direto para elas. Vocês também têm uma rota traçada e podem ter a certeza de que o Salvador não apenas percorreu esse trajeto, mas também vai acompanhá-las em cada passo do caminho. Ao longo daquela jornada até o templo, havia pais, mães, familiares e líderes do sacerdócio agindo como guardiões. O trabalho deles era garantir que todos estivessem em segurança e protegidas de perigos. Eles cuidaram para que nenhuma jovem se desidratasse e que todas estivessem suficientemente nutridas para manter o vigor. Havia postos de auxílio preparados pelos líderes do sacerdócio, com um lugar para descansarem e beberem água. Jovens, seu pai, sua mãe, seu bispo e muitas outras pessoas serão seus guardiões em sua jornada até o templo. Eles vão alertá-las de perigos e orientar seu caminho. E caso vocês se machuquem ou saiam do curso, eles vão ajudá-las. Fiquei impressionada ao ver que nos quilômetros finais da caminhada, os irmãos, outros rapazes e amigos apareceram para dar apoio àquelas moças decididas e para animá-las. Um irmão ergueu a irmã, que estava com grandes bolhas nos pés, e a carregou nas costas por todo o trecho final da caminhada até o templo. Quando aquelas jovens notáveis alcançaram sua meta, derramaram lágrimas ao aproximar-se do templo. Tocaram aquelas pedras sagradas, assumindo silenciosamente o compromisso de sempre estar dignas de lá entrarem. A caminhada até o templo é uma metáfora da vida. Os pais e os líderes do sacerdócio estão de guarda ao longo do caminho. Eles darão apoio e auxílio. As moças protegeram e encorajaram umas às outras. Os rapazes admiraram a força, a dedicação e o vigor das moças. Houve irmãos que carregaram a irmã ferida. As famílias se regozijaram com as filhas quando terminaram a caminhada até o templo e as levaram em segurança para casa. Para permanecerem no caminho do templo, vocês precisam defender sua virtude pessoal e a virtude de outras pessoas com quem convivem. Sabem por quê? Mórmon ensinou no livro de Mórmon que a virtude e a castidade são algo mais caro e precioso do que tudo. O que cada uma de vocês pode fazer para ser uma guardiã da virtude? Podem começar acreditando que cada uma pode fazer a diferença. Podem começar assumindo um compromisso. Quando eu era jovem, aprendi que algumas decisões só precisam ser tomadas uma vez. Escrevi uma tabuleta, uma lista das coisas que eu sempre faria e das coisas que eu nunca faria. Incluía coisas como obedecer à palavra de sabedoria, orar diariamente, pagar meu dízimo e comprometer-me a nunca faltar na igreja. Tomei essas decisões uma única vez. E depois, nos momentos de decisão, eu sabia exatamente o que fazer, porque já havia decidido antes. Quando minhas amigas da escola diziam, só um trago não faz mal, eu ria e dizia, decidi que não faria isso desde meus 12 anos. As decisões tomadas previamente vão ajudá-las a ser guardiãs da virtude. Espero que cada uma de vocês faça uma lista das coisas que sempre farão e das coisas que nunca farão. Depois coloquem-na em prática. O fato de serem guardiãs da virtude significa que serão sempre recatadas, não apenas no vestuário, mas também na linguagem, nas ações e no uso da mídia social. O fato de serem guardiãs da virtude também significa que nunca vão enviar aos rapazes textos ou imagens que possam fazer com que percam o espírito, percam o poder do sacerdócio ou a virtude. Significa que vocês compreendem a importância da castidade, pois também entendem que seu corpo é um templo e que os poderes sagrados da procriação não devem ser usados antes do casamento. Vocês compreendem que possuem um poder sagrado, que envolve a sagrada responsabilidade de trazer outros espíritos ao mundo para receber um corpo no qual habitará seu espírito eterno. Esse poder envolve outra alma sagrada. Vocês são guardiãs de algo mais precioso do que rubis. Sejam fiéis, sejam obedientes. Preparem-se agora para que se qualifiquem para receber todas as bênçãos que as aguardam nos templos sagrados do Senhor. Mães que nos ouvem hoje, vocês são para suas filhas o exemplo mais importante de recato e virtude. Muito obrigada. Nunca hesitem em ensinar-lhes que elas são nobres filhas de Deus e que o valor delas não se baseia em seu charme sensual. E façam com que elas sejam uma expressão correta e constante de suas crenças em sua própria atitude e aparência pessoais. Vocês também são guardiãs da virtude. Nesta semana, escalei novamente o Pico Ensign. Era bem cedo e quando olhei para baixo daquele monte para o monte da casa do Senhor, o templo de Salt Lake, a importância do templo ficou bem clara. Os pioneiros deram tudo o que tinham para chegar ao cume das montanhas, para que nós pudéssemos ter as bênçãos do templo e ser selados eternamente como família. 40 anos de sacrifício, trabalho árduo e caminhadas de Alpine até o templo. Por quê? Porque, como vocês, eles acreditavam. Acreditavam em um profeta, acreditavam que ele tinha visto Deus e seu filho amado e conversado com eles, acreditavam no Salvador, acreditavam no livro de Mórmon. É por isso que podiam dizer, cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas, esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Eles suportaram muitas coisas e nós também podemos. Acreditamos na 13ª regra de fé, porque essas são as mesmas coisas que nos qualificam para sermos dignas de entrar no templo e de um dia nos colocarmos na presença do Pai Celestial, tendo passado pela prova, estando puras e seladas. Isso vai exigir que vocês estejam mais aptas para o reino e que se preparem agora e adquiram confiança de que podem fazer coisas difíceis. Moças, vocês estão engajadas numa grande obra. Não estão sozinhas. Se protegerem sua pureza e virtude, receberão forças. Se guardarem os convênios que fizeram, o Espírito Santo vai guiá-las e protegê-las. Estarão rodeadas por hostes celestiais de anjos. O presidente Monson nos lembra. Recordem-se de que não corremos sozinhos nessa grande corrida da vida. Temos direito de receber a ajuda do Senhor. Preparem-se para o dia em que entrarão no templo do Senhor, estando dignas e preparadas para fazer convênios sagrados. Como a guardiã da virtude, vocês vão querer buscar o Salvador em sua casa sagrada. Testifico-lhes que Deus vive e que seu Filho amado, nosso Redentor Jesus Cristo, vive e que, graças ao poder redentor e capacitador de sua infinita expiação, cada uma de vocês será guiada e protegida em seu caminho até o templo e de volta à presença deles. Oro para que cada uma de vocês seja fortalecida para esse trabalho, que será o melhor que irão realizar. Vivam em função daquele belo dia mencionado em Apocalipse, em que vocês andarão de branco, porquanto são dignas disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
He lives to
Ouviremos agora o presidente Henry Bearing, primeiro conselheiro na primeira presidência. E logo após seu discurso, o coro cantará o hino de encerramento, Que Firme Alicerce. Depois da música, a oração de encerramento será oferecida por Bethany Wright, Laurel da Estaca Mesa, Arizona, Maricopa North.
My beloved young sisters.
Minhas amadas jovens irmãs. Vocês ouviram mais de uma vez hoje que são a resplandecente esperança da Igreja do Senhor. Meu propósito hoje é ajudá-las a acreditar que são. Se essa crença tornar-se um profundo testemunho de Deus, ela vai influenciar suas decisões de todo dia, de toda hora. E a partir dessas decisões, aparentemente pequenas, o Senhor vai conduzi-las à felicidade que tanto desejam. Por meio de suas escolhas e decisões, vocês abençoarão inúmeras pessoas. Sua decisão de estar aqui esta noite é um exemplo das escolhas que importam. Mais de 1 milhão de jovens, mães e líderes foram convidadas. De todas as outras coisas que vocês poderiam ter decidido fazer, escolheram estar aqui conosco. Fizeram isso por causa de suas crenças. Vocês acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Acreditaram o suficiente para virem ouvir seus servos com bastante fé e esperança de que algo que ouviram ou sentiram vai conduzi-las a uma vida melhor. Sentiram no coração que seguir Jesus Cristo é o caminho para uma felicidade maior. Talvez não tenham reconhecido isso como uma escolha consciente de grande importância. Talvez tenham sentido vontade de estar com as amigas ou com a família. Podem simplesmente ter aceitado o gentil convite de alguém que lhes fez. Mas, mesmo que não tenham percebido, ao menos sentiram o discreto eco do convite do Salvador. Vinde após mim. Durante esta hora em que estivemos juntos, o Senhor tornou mais profunda a crença que vocês têm nele e fortaleceu o testemunho de cada uma. Vocês ouviram mais do que palavras e música. Sentiram o Espírito testemunhar em seu coração que há profetas vivos na terra, na Igreja verdadeira do Senhor. E que o caminho para a felicidade está dentro de seu reino. Seu testemunho de que esta é a única igreja verdadeira e viva na terra hoje em dia cresceu. Não sentimos exatamente as mesmas coisas. Para algumas, o Espírito testemunhou que Thomas S. Monson é um profeta de Deus. Outras sentiram que a honestidade, a virtude e fazer o bem a todos os homens são realmente atributos do Salvador. E com isso, tiveram maior desejo de ser semelhantes a Ele. Todas vocês têm o desejo de que o seu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo seja fortalecido. O presidente Brigham Young previu profeticamente suas necessidades e seu desejo há 142 anos. Ele viu vocês e suas necessidades como um pai amoroso e um profeta vivo. Ele viu a influência do mundo chegar às suas filhas. Viu que as influências do mundo as atraíam para longe do caminho do Senhor para a felicidade. Em sua época, essas influências foram trazidas, em parte, pela nova ferrovia transcontinental que ligava ao mundo os santos antes isolados e protegidos. Ele pode não ter visto as maravilhas de tecnologia de hoje, em que um dispositivo pequeno pode ser carregado na mão e é capaz de conectá-las das coisas pequenas que vocês levam consigo em suas mãos e que podem conectá-las a inúmeras ideias e pessoas do mundo inteiro. Mas ele viu como era importante para suas filhas e para vocês que suas decisões fossem tomadas com base num vigoroso testemunho de um Deus vivo e amoroso e de seu plano de felicidade. Eis seu conselho profético e inspirado para suas filhas e para vocês sempre. É o ponto central de meu discurso de hoje. Ele disse o seguinte em uma sala de sua casa a menos de 2 quilômetros de onde esta mensagem está sendo hoje transmitida para as filhas de Deus das nações do mundo inteiro. É preciso que as jovens filhas de Israel adquiram um testemunho vivo da verdade. Depois disso, ele criou uma associação de jovens que se tornou o que hoje na Igreja do Senhor chamamos de Organização das Moças. Vocês sentiram hoje alguns dos maravilhosos efeitos da decisão que ele tomou naquela noite de domingo na sala de estar de sua casa. Mais de 100 anos depois, as filhas de Israel do mundo inteiro têm o desejo de ter o seu próprio testemunho vivo da verdade. Agora, e para todo o restante de sua vida, vocês precisarão desse testemunho vivo e crescente para fortalecê-las e conduzi-las pelo caminho da vida eterna. E com isso se tornarão as mensageiras da luz de Cristo para suas irmãs e seus irmãos do mundo inteiro e por muitas gerações. Vocês sabem, por experiência própria, o que é um testemunho. O Elder Joseph Fielding Smith ensinou que um testemunho é um conhecimento convincente dado por revelação a uma pessoa que humildemente busca a verdade. Ele disse o seguinte sobre o Espírito Santo que traz essa revelação. Seu poder de proporcionar convicção é tão grande que não resta dúvidas na mente quando o Espírito fala. Ele disse que é o único modo pelo qual alguém pode realmente saber que Jesus é o Cristo e que seu Evangelho é verdadeiro. Vocês já sentiram essa inspiração por si mesmas? Pode ter sido para confirmar certo aspecto do Evangelho, como aconteceu comigo hoje. Quando ouvi as palavras da 13ª regra de fé que fala em sermos honestos, verdadeiros, castos e benevolentes, para mim foi como se o Senhor tivesse dito. Senti novamente que esses são atributos dele. Senti que Joseph Smith foi seu profeta. Então, para mim, não foram apenas palavras. Em minha mente, vi as poeirentas estradas da Judéia. E o jardim do Getsemane. Em meu coração, senti parte do que Joseph pode ter sentido ao ajoelhar-se perante o pai e o filho em um bosque de Nova York. Não pude ver na mente uma luz mais brilhante que a do sol do meio-dia como ele, mas senti o calor e o assombro de um testemunho. Vocês vão adquirir um testemunho à medida que partes da verdade completa do Evangelho de Jesus Cristo lhes forem confirmadas. Por exemplo, ao lerem o Livro de Mórmon e ponderarem sobre ele, alguns versículos que leram antes parecerão novos e lhes trarão novas ideias. Seu testemunho vai crescer em extensão e profundidade à medida que o Espírito Santo confirmar que são verdadeiros. Seu testemunho vivo vai ser ampliado à medida que estudarem, orarem e ponderarem a respeito das Escrituras. A melhor descrição para mim de como adquirir e manter esse testemunho vivo está no capítulo 32 de Alma, no Livro de Mórmon. Vocês já devem ter lido esses versículos muitas vezes. Encontro uma nova luz toda vez que os leio. Vamos recapitular hoje a lição que eles ensinam. Essa passagem inspirada nos ensina a começar nossa jornada em busca de um testemunho com uma partícula de fé e com o desejo de fazê-la crescer. Hoje, vocês sentiram fé e tiveram esse desejo ao ouvirem discursos tocantes sobre a bondade do Salvador, sobre sua honestidade e sobre a pureza que seus mandamentos e sua expiação nos possibilitam ter. Portanto, uma semente de fé já está plantada em seu coração. Vocês podem até ter sentido parte do crescimento da semente no coração, conforme prometido em alma. Mas, como uma planta em crescimento, ela precisa ser nutrida ou vai murchar. Orações fervorosas, frequentes e sinceras são nutrientes vitais e necessários. A obediência à verdade que receberam vai manter seu testemunho vivo e fortalecê-lo. A obediência aos mandamentos faz parte da nutrição que vocês precisam oferecer a seu testemunho. Lembrem-se da promessa do Salvador. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Uma das doutrinas do Evangelho que aprendi quando jovem é que a maior de todas as dádivas de Deus é a vida eterna. Aprendi que parte da vida eterna é vivermos juntos com amor e como família para sempre. Desde a primeira vez que ouvi essas verdades e elas foram confirmadas em meu coração, senti-me obrigado a fazer todas as escolhas que pudesse para evitar contendas e promover a paz em minha família e no meu lar. Somente depois desta vida poderei desfrutar a plenitude dessa, que é a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Mas, em meio aos desafios desta vida, tive apenas um vislumbre do que minha família pode ser no céu. A partir dessas experiências de vida, meu testemunho da realidade, do poder selador, exercido nos templos, cresceu e foi fortalecido. Ao ver minhas duas filhas serem batizadas no templo, em lugar de seus antepassados, senti meu coração se voltar a elas e aos antepassados cujos nomes encontramos. A promessa de Elias de que os corações se voltariam uns aos outros nas famílias foi nos concedida. E assim, a fé para mim se tornou um conhecimento seguro, conforme prometido no livro de Alma. Vivenciei ao menos parte da alegria que meus antepassados sentiram quando o Salvador foi ao mundo espiritual após seu ministério mortal. Eis a descrição que lemos em Doutrina e Convênios. E os santos regozijaram-se em sua redenção e dobraram os joelhos e reconheceram o Filho de Deus como seu Redentor e Libertador da morte e das cadeias do inferno. Seus semblantes brilhavam e a resplandecência da presença do Senhor repousou sobre eles e cantaram louvores a seu santo nome. O sentimento que tive da alegria deles me veio ao colocar em prática meu testemunho de que a promessa de vida eterna do Senhor é real. Esse testemunho foi fortalecido pela decisão de colocá-lo em prática, como o Salvador prometeu que aconteceria. Ele também ensinou que, além de decidirmos ser obedientes, precisamos pedir um testemunho da verdade em oração. O Senhor nos ensinou isso em seu mandamento de orar sobre o Livro de Mórmon. Ele disse por meio de seu profeta Moroni: eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Espero que todas vocês tenham posto essa promessa à prova por si mesmas ou que o façam em breve. A resposta pode não vir em uma única e vigorosa experiência espiritual. Para mim, isso aconteceu serenamente a princípio, mas foi se tornando cada vez mais forte a cada vez que lia o Livro de Mórmon e orava a respeito dele. Não dependo do que aconteceu no passado. Para manter firme o meu testemunho vivo do Livro de Mórmon, reivindico essa promessa de Moroni com frequência. Não considero a bênção do testemunho como um direito perpetuamente adquirido. O testemunho precisa ser nutrido pela oração fervorosa, pelo anseio pela palavra de Deus nas Escrituras e pela obediência à verdade que recebemos. Há perigo quando negligenciamos a oração. Arriscamos nosso testemunho quando estudamos e lemos apenas superficialmente as Escrituras. Esses são nutrientes indispensáveis para o nosso testemunho. Lembram-se da demonstração de alma? Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-las-eis, e lançareis fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril, e não cuidais da árvore. Não podeis, portanto, obter seu fruto. O hábito de banquetear-nos na palavra de Deus, a oração sincera e a obediência aos mandamentos do Senhor precisam ser colocados em prática de modo equilibrado e contínuo para que nosso testemunho cresça e prospere. Todos temos situações que escapam ao nosso controle e que interrompem nosso esquema de estudo das Escrituras. Pode haver períodos em que decidimos não orar. Pode haver mandamentos que por um tempo decidamos ignorar. Mas nosso desejo de ter um testemunho vivo não será realizado se esquecermos a advertência e a promessa encontradas em alma. E assim, se não cultivardes a palavra esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vosso esforço, e de vossa fé, e de vossa paciência em cultivar a palavra para que crie raiz em vós, eis que que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco, sim, e mais puro que tudo que é puro. E banquear-te-vos-ei com esse fruto, até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede. Então colhereis a recompensa de vossa fé e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. As palavras dessa escritura, esperando o fruto, guiaram sábios ensinamentos que vocês receberam hoje. É por isso que seus olhos estão voltados para um dia futuro na sala de selamento de um templo. É por isso que ajudamos vocês a visualizarem hoje a cadeia aparentemente interminável de luz refletida nos espelhos das paredes da sala de selamento do templo de Deus, onde vocês podem vir a se casar. Se puderem esperar esse dia com suficiente desejo, que seja fruto de um testemunho, vocês serão fortalecidas para resistir às tentações do mundo. Toda vez que vocês decidem que vão tentar viver de modo mais semelhante ao Salvador, seu testemunho é fortalecido. Tempo virá em que saberão por si mesmas que Ele é a luz do mundo. Sentirão a luz crescer em sua vida. Isso não acontecerá sem esforço, mas vai acontecer à medida que seu testemunho crescer e vocês decidirem nutri-lo. Eis a promessa que se encontra em Doutrina e Convênios. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Vocês serão uma luz para o mundo ao partilharem seu testemunho com outras pessoas. Vocês refletirão para outros a luz de Cristo que há em sua vida. O Senhor encontrará meios para que essa luz toque as pessoas que você ama. E por meio da fé e do testemunho combinados de suas filhas, Deus tocará a vida de milhões em seu reino e em todo o mundo, com sua luz. Em seu testemunho, em suas escolhas, está a esperança da igreja e das gerações que seguirão seu exemplo de ouvir e aceitar o convite do Senhor: vinde após mim. O Senhor conhece e ama vocês. Deixo com vocês meu amor e meu testemunho. Vocês são filhas de um Pai celestial, amoroso e vivo. Sei que seu Filho ressuscitado, Jesus Cristo, é o Salvador e a luz do mundo. E testifico que o Espírito Santo enviou mensagens para vocês hoje, confirmando a verdade em seu coração. O presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus. E assim disso testifico, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
How far, Lord, how far? Nosso
querido Pai Celestial, somos gratas por este dia e por podermos nos reunir aqui como jovens, moças, com nossas mães. Somos gratas pela tecnologia que proporciona que essa conferência tenha sido expandida por todo o mundo. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Ajuda-nos a fazer as coisas que nós aprendemos e não importa quão difíceis sejam os tempos, que nós possamos realmente fazer as coisas de maneira segura e ter a tua ajuda. E dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.